Deus abençoe. Hoje, continuando a falar sobre missões, porque o dia da visão foi nada mais do que um dia para lembrar o que Deus quer da minha vida e da sua vida. Eu e você somos ministros de Deus e servimos a Deus. E essa igreja não existe para construir prédios, para ter um espaço agradável. Eu falei na celebração mais cedo que esse lugar que nós temos aqui foi um arranjo provisório que os membros dessa igreja, a liderança, fizeram na época que essa igreja só tinha um campus e mudou da Asa Norte para cá. Se você perceber, aqui parece o fosso de uma orquestra, aqui embaixo, mas não é. É uma extensão do que tinha lá em cima, que era um refeitório, um lugar de festas de uma empresa que tinha essa propriedade aqui. E aí ficou prejudicado, com o pé direito muito baixo. Aí, para poder ter um palco aqui, não dava para nivelar. Porque imagina, se nivelasse da altura de vocês que estão aí em cima, então eu ia subir aqui mais 1,5 metros, então eu ia estar mais ou menos lá em cima, né? Não dava para ter, ia bater a cabeça aí nessas treliças de ferro. Aí fala, não, vamos fazer assim mesmo, que é só provisório. Já viu aquelas coisas provisórias que a gente faz em casa? Então nós estamos aqui há um bom tempo. E parte da responsabilidade por a gente continuar aqui é minha. Uma parte é do GDF, que não dava autorização para a gente construir um lugar melhor, é verdade. Então a culpa é dos governadores anteriores, não desse, mas dos anteriores. Mas é culpa minha também. Porque não é nem culpa, é responsabilidade. Sabe por quê? Porque nesse tempo nós abrimos mais 2 campi. Nesse tempo nós investimos mais em missões do que qualquer outra igreja brasileira que eu conheço. Nesse tempo nós investimos mais em projetos de transformação social e espiritual do que qualquer igreja que eu conheço, por uma única razão. Porque nós entendemos que Jesus disse, vão, façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu sempre estarei com vocês até o fim. Ele não incluiu construam grandes templos, ele não incluiu façam salas bonitas, confortáveis. Nós precisamos fazer, sim. Já teríamos feito, talvez. Vamos fazer daqui a pouco, assim que a pandemia ceder mais um pouco, a gente vai construir aqui, vai começar a obra aqui. Estamos ampliando e ajustando os nossos campi também, porque nós vamos ter 3 polos principais. Nós temos 3 polos principais, né? Mas eles vão ser maiores, mais fortes, e a partir deles nós vamos abrir novos campos. Mas a nossa prioridade nunca será construção, conforto, e nós nunca vamos ser uma igreja voltada para dentro. Porque Jesus disse para a igreja, vivam olhando para fora. E para garantir que eles entendessem, didaticamente, o Senhor permitiu uma perseguição logo depois que a igreja foi estabelecida. Então eles foram se espalhando pelo mundo e as necessidades foram surgindo. E logo na igreja primitiva tinha pessoas que tinham necessidade, tinham falta. Então eles vendiam as propriedades, repartiam para que não houvesse falta para ninguém. Eles socorriam os pobres, ajudavam uns aos outros, estendiam a mão e viviam o evangelho do reino. Falar de missões é falar do evangelho do reino. Não é pedir para você dar uma oferta de missões, mas lembrar você que eu e você fomos chamados para isso. Você ouviu a doutora Gabi falando dos desafios dela servindo pessoas, e ela e o marido lideram um projeto lindíssimo na Estrutural que nos inspira pela maneira como eles decidiram investir a vida deles na vida de pessoas. Por isso vocês parecem tanto com Jesus, Gabi. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a cada um de nós, Porque em cada lugar onde nós estivermos, nas nossas profissões, eu já ouvi tantas experiências de membros dessa igreja, médicos, enfermeiras, psicólogos, psiquiatras, dentistas, engenheiros, arquitetos, funcionários públicos, tantas pessoas em tantos lugares, usando a sua experiência, a sua expertise. Nesse tempo de pandemia, quando pequenas empresas tiveram tanto problema, quantos de vocês serviram como consultores, conselheiros, para que essas empresas se reorganizassem, para que essas pessoas pudessem melhorar a sua vida, como profissionais, como pais, como empresários? Nós temos investido para que pessoas cresçam, porque essa é a intenção do Senhor com a nossa vida. Eu não estou dizendo que a nossa igreja é melhor do que as outras, é a minha predileta. Mas nós somos parte de algo maior. E Deus tem ministérios individuais para cada pessoa e tem um chamado especial para cada igreja local. E algumas pessoas não gostam daquilo que nós fazemos, porque se identificam com aquilo que outras igrejas fazem. Então o lugar delas é naquela igreja, onde elas vão poder colaborar, crescer e abençoar. E outras pessoas vêm para cá justamente pela mesma razão, que se identificam com o nosso chamado, o nosso propósito. E o nosso foco é servir e glorificar a Jesus em todos os lugares e ajudar cada membro dessa igreja a ser um discípulo de Jesus, transformando realidades onde quer que nós estejamos. Pastor Fábio é pastor desse campus e ele é um pastor voluntário. Ele trabalha no Banco do Brasil, por enquanto. Ele trabalha no Banco do Brasil, ele precisa responder pelo seu trabalho, cuidar da sua família, mas ele entendeu que Deus não criou ele para ser servidor do Banco do Brasil como algo final na vida dele. Mas hoje aquilo é um meio que Deus lhe deu para levantar recursos para sua família, para ajudá-lo a viver uma realidade. Ele vivia no ministério muito antes de ser pastor aqui. Ele servia ao Senhor servindo várias igrejas. E principalmente o maior ministério mais visível era o projeto de transformação do sertão. E o envolvimento dele mobilizando igrejas, cristãos de vários lugares do Brasil, fazendo eventos ao longo do ano e também fazendo uma mobilização uma vez por ano lá no sertão, plantando igrejas, fortalecendo igrejas. Porque você pode estar em qualquer lugar, onde você estiver. Mais cedo, a Thaís compartilhou aqui. Ela é fisioterapeuta, tem a profissão dela, mas através da profissão dela, ela serve ao Senhor. Nós temos vários assim, servindo na nossa igreja. Pastor Norberto é bombeiro, serve não só na igreja, através do ensino, através do discipulado, através da pregação, mas serve como discípulo de Jesus lá nos bombeiros e em qualquer lugar. E eu poderia fazer uma lista interminável. Missões não é algo para sustentar um missionário lá longe, e a gente aqui fica com dó que ele está num lugar difícil e manda uma oferta. Não. Eu e você somos ministros de Deus, chamados para a glória dele. Faz sentido para você? Porque para mim faz muito sentido. Por isso, no mês de agosto, nós vamos olhar para as palavras de Jesus, para compreender um pouco melhor o seu propósito para a nossa vida e preparar os nossos corações para que possamos cumprir a nossa missão no mundo. Fizemos isso domingo passado, aprendendo um pouco sobre como nós podemos servir individualmente e coletivamente. Mas quando nós cumprimos um propósito divino para as nossas vidas nessa terra, de forma individual e coletiva, como eu falei, levamos a igreja de Jesus a crescer, a glorificar o seu nome na terra. E o resultado prático disso em nossa vida é quanto mais nós cumprimos o nosso propósito, ou o propósito divino para nós aqui na terra, mais felizes nós somos. E quanto mais felizes nós somos, melhor nós servimos a Deus. Então hoje focaremos nas últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, antes de ascender aos céus. E ele os convida, ou desafia, ou ordena, a uma vida sobrenatural, guiada pelo Espírito Santo. E o nosso desafio hoje não é apenas compreender as palavras de Jesus, compreender os seus ensinamentos, mas obedecer a Jesus e abrir a nossa vida para a plena manifestação e direção do Espírito de Deus, para que possamos cumprir o propósito dele para a nossa vida nessa terra e ter o nosso coração cheio da perfeita alegria de Jesus. Em Atos capítulo 1, nós vemos uma perspectiva, uma ótica desse momento. E o texto registra assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu a vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. É interessante que aqui é um tempo em que os discípulos estavam se adaptando àquilo que para eles era o novo normal. Jesus havia sido pregado na cruz e sepultado, e isso foi um tempo de luto, de dor, de desapontamento, mas daqui a pouco ele ressuscita, e ele começa a aparecer de vez em quando, e essas aparições começam a ajudá-los a se reorganizarem, e com a vida já chegando num novo normal. Eles começam a achar: bem, agora vai ser de vez em quando, ele aparece, ele desaparece, ele vem, ele faz alguma coisa e vai. Entretanto, enquanto eles comiam, Jesus os surpreende e fala: há mais, não é só isso, não se acomodem a esse tempo, não se acomodem a essa situação, não se adaptem a esse jeito, porque eu tenho mais para vocês. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Em outras palavras, ele diz para eles: preparem-se para o cumprimento das promessas. E eu quero dizer para você: prepare-se para os cumprimentos da promessa de Jesus na sua vida. Pessoas gostam de ver o que Deus faz. Ver coisas sobrenaturais sempre chamou a atenção das pessoas. Mas o que Jesus está dizendo para eles é que tudo tem um propósito, a vida continua. Você perdeu alguém, você está paralisado pela dor, você está inseguro por causa de tantas coisas que você vê nos jornais e em todos os lugares. Jesus está dizendo: a vida continua, Vamos em frente a mais para a sua vida. Você não ficou aqui para sofrer, você não ficou aqui para chorar as perdas. Há algo maior para você. Avance, prossiga. Eles receberão a promessa, disse Jesus, e serão pessoas que não terão mais o mesmo jeito de antes. Ele está dizendo, quando a promessa se cumprir, vocês serão pessoas diferentes. Está chegando o revestimento sobrenatural, está chegando a promessa, o tempo da responsabilidade plena. O tempo em que vocês farão tudo o que eu faria e farão coisas ainda maiores, mas ainda precisam esperar. A precipitação é fruto da autoconfiança. A paciência em esperar o revestimento espiritual gera intimidade e produz maturidade. Portanto, prepare-se para tudo que Deus tem para a sua vida. Eu vejo muitas pessoas que já acham que estão prontas, já querem começar, já querem partir, entenderam alguma coisa de Deus e já querem sair fazendo. E muitas vezes Jesus diz: espere, espere o revestimento, espere o momento, espere a unção plena, espere o momento em que eu vou dizer: agora vai. O apóstolo Paulo, ele recebe Jesus num evento totalmente sobrenatural. Uma luz forte aparece, ele cai do seu animal onde ele está montado, ele fica cego, ele ouve uma voz sobrenatural do céu dizendo: eu sou Jesus a quem você persegue e você precisa mudar de vida, e dá instruções para ele. Ele fica abalado, ele descobre que tudo que ele fazia na vida estava indo num sentido equivocado, e ele é conduzido pela mão. Aquele homem líder, aquele homem orgulhoso, aquele homem que dizia para todo mundo para onde ir, agora é conduzido pela mão. Então um homem que ele não conhece, chamado Ananias, recebe uma revelação de Jesus e vai até ele para orar por ele e fala: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te encontrou no caminho me enviou até aqui para que eu ore por você e você volte a ver. A vida dele é impactada por vários eventos sobrenaturais, e Ananias ora por ele e caem como que duas escamas dos olhos dele, e ele volta a ver, e agora a vida dele mudou. Mas ainda não, ele estava querendo fazer tudo, mas ainda não, ele precisa esperar um pouco. A perseguição começa e o Senhor conduz que um homem chamado Barnabé ande com ele. O Senhor prepara um tempo para que ele fique com o apóstolo Pedro. O Senhor prepara uma igreja que o acolhe na Antioquia. E num determinado momento, o Espírito Santo fala para os líderes daquela igreja: separem Paulo e Silas, e eu quero enviá-los. Há um momento de um revestimento especial, e nós não podemos sair achando que vamos transformar o mundo até que tenhamos recebido aquilo que temos que entregar, porque de nós mesmos nós não temos nada. Não vem de nós, vem dele. Então talvez você esteja confortável na sua vida, no seu trabalho, na sua função, e de repente Deus permite algo que o desequilibre, um fator novo na sua vida, um evento que o deixa desconfortável, como aconteceu com Saulo, ou como aconteceu com esses discípulos. Eles gostavam de ver Jesus fazendo milagres, eles já estavam adaptados a ver Jesus chegando, aparecendo do nada, aparecendo na sala. Eles se reuniam para orar, de repente alguém dizia: será que ele vai aparecer? De vez em quando estava orando lá, dava uma espiada assim para ver se ele não estava aparecendo, para ver a hora que ele aparecer, para ver se vai ter uma fumacinha, se não vai, sabe aquele negócio todo, aquele ambiente sobrenatural. E Jesus vai embora e fala: agora chega, agora é com vocês. Então eles não saem correndo, eles são impactados, eles estão abalados, eles ficam olhando para cima, e aí dois anjos aparecem e dizem: ei, acorda aí gente, ele não falou para vocês irem para Jerusalém? Vamos lá, ele vai voltar, mas quando ele voltar, vocês já vão ter que ter feito o que tem para fazer. Então, mãos à obra, saiam do monte, saiam da contemplação e vão para o lugar do verdadeiro revestimento, porque Jesus tinha dito: vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. Em segundo lugar, ajuste as suas expectativas às orientações de Jesus. Eu acho muito interessante que Jesus diz: vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E eles já fazem uma pergunta, versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Deixa eu parar um pouquinho aqui. Jesus responde essa pergunta, em primeiro lugar, falando da segunda vinda dele. Mas eles estão perguntando: restaurar o reino de Israel, não o reino de Deus. A cabeça dele está: é nesse momento que nós fomos batizados pelo Espírito, que nós vamos receber poder e nós vamos tomar aqui de volta o reino de Israel e nos libertar do Império Romano. E aí Jesus diz: não lhes compete saber tempos ou datas que Deus reservou para si, etc, etc. Mas ele diz: mas vocês receberão poder. Porque a pergunta deles, várias vezes quando eles tocam nesse assunto, eles querem saber quem vai fazer o quê, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda, quem vai ser ministro, quem vai ser embaixador. Se fosse aqui em Brasília, eles estariam perguntando: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai assumir a presidência e nós vamos ser ministros? Mas ele diz: vocês vão receber poder, mas não é esse que vocês estão perguntando. Veja bem o texto, versículo 8: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vocês vão receber poder e vocês serão minhas testemunhas no STF, serão minhas testemunhas no Senado, na Câmara, nos hospitais, no Varjão, serão minhas testemunhas na estrutural, serão minhas testemunhas nas universidades. E alguns de vocês vão ser levados para outros lugares, para outros estados, para outros países, e lá vocês serão minhas testemunhas, porque vocês receberão poder. Ter conhecimento das instruções de Jesus não significa necessariamente ter a correta compreensão das instruções divinas. Aqueles discípulos estavam cheios de instruções de Jesus, mas ainda tinham uma percepção humana. E Jesus quer levá-los e quer levar a mim e a você a uma percepção de que tudo que nós temos, todas as nossas habilidades, agora debaixo da coordenação do Espírito Santo de Deus, pelo poder do Espírito derramado sobre nós, vai nos capacitar a ter um testemunho impactante em qualquer lugar. Em alguns países fechados, os cristãos não podem contar nem para a família que são cristãos, porque podem ser mortos. Acontece assim na Coreia do Norte. E de vez em quando, um deles é tomado pelo Espírito e diz: eu sei que eu vou preso, eu sei que eu vou terminar morto, mas eu vou falar da minha fé. E ele simplesmente se expõe. Eles não têm uma igreja para frequentar, eles não têm um pequeno grupo, eles não têm um college para aprender mais da Bíblia, eles não têm parceiros de caminhada, eles se sentem sozinhos. Mas é interessante que quando cristãos vão para a Coreia do Norte, nós costumamos fazer viagens para a Coreia do Norte de oração, como se fosse viagem de turismo, mas para andar lá e orar pelos lugares. Os cristãos de lá, da igreja escondida, eles testemunham que quando eles ficam sabendo que há cristãos andando por lá, eles lembram que eles não estão sozinhos, que o Senhor não esqueceu deles, que eles estão ali orando por eles, e eles se encorajam, se fortalecem e oram também, agradecendo a Deus, porque um dia Deus vai fazer justiça e vai fazer com que o nome deles seja conhecido nos quatro cantos da Coreia. O poder do Espírito na vida de uma pessoa que tem uma mentalidade carnal seria uma tragédia. Por isso Jesus diz: esperem em Jerusalém. O poder não pode ser dado para quem não tem maturidade para lidar com ele. Nós vemos isso acontecendo o tempo todo com as autoridades. O Brasil está dividido entre posições extremas, guerras do Palácio do Planalto com o Palácio da Justiça. Nós temos crises, nós temos divisões no meio do povo, tudo porque falta maturidade para os líderes e para aqueles que o seguem. O exemplo de Jesus é orar por seus algozes, pregado na cruz, diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O exemplo de Jesus é amar os inimigos, orar por aqueles que nos maltratam. O exemplo de Jesus é espalhar amor e graça. E muitos cristãos estão caindo na carnalidade de usar sua influência e suas redes sociais para atacar quem pensa diferente. Poder do Espírito na vida de cristãos carnais seria uma tragédia. Mas você foi chamado para ser maduro, para ter revestimento do Espírito, para ser cheio do Espírito, cheio de autoridade, cheio de poder, cheio da sua graça. Então ajuste as expectativas, tire os olhos do reino desse mundo e entenda que o poder é para mudar o mundo e glorificar o nome daquele que veio por mim, por você, que morreu por nós, que deu a sua vida, que enviou o seu Espírito, nos concedeu o seu poder. E aí sim, faremos sinais, maravilhas, transformaremos realidades, não para que o Brasil seja um país de destaque, não para que nós tenhamos influência no governo ou em qualquer lugar, mas para que o reino de Deus se estabeleça e as trevas sejam dissipadas e os agentes do reino façam as obras do reino para a glória de Deus. Em terceiro lugar, aprenda a ganhar através da perda. No versículo 9 ao versículo 12, nós vemos um registro deles estarem ali. Eu mencionei que eles já tinham acostumado com aquilo que eu chamei de novo normal. Jesus aparecia, não desaparecia, etc. E de repente ele diz: agora eu vou de vez. E ele começa a subir. E eles vão olhando, e eles primeiro estão impactados, porque é o Senhor deles, quanto poder, né? Agora ele está levitando, ele já tinha feito várias coisas, curas, milagres, ressurreição, multiplicação de pães, mas ele nunca tinha levitado. Agora ele está levitando. Será que a gente também vai poder? Será que a gente também vai fazer isso na frente das pessoas? E aí a gente prega lá de cima, assim, ó, tensa, que sensação. Só que ele vai subindo e ele não para, e ele vai subindo. E ele vai subindo, ele vai embora, daqui a pouco uma nuvem o cobre. E eles estão olhando e olhando e olhando, e eles estão ali contemplando. Até que aqueles dois anjos aparecem e dizem: vocês estão olhando o quê? Para de olhar para cima. Agora é tempo de olhar para os lados. E ele deu uma tarefa para vocês. Um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, vocês vão olhar para cima. E vocês vão subir para encontrar com ele. Mas até lá, olhem para os lados. Porque tem pessoas ao lado de vocês que precisam dessa mensagem, que precisam das suas capacidades, que precisam da sua influência. Porque o cumprimento da promessa requer obediência às instruções divinas. Quando Jesus dá ordem para os discípulos, ele diz: façam outros discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu mandei. E aqui era para ir e esperar, tinha que ir para servir, tinha que ir para realizar milagres, tinha que ir para evangelizar, tinha que ir para curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, libertar os endemoniados, ajudar as pessoas a terem a sua vida transformada. Mas primeiro, eles precisavam parar e esperar. E quando eles estivessem cheios do poder do Espírito, eles podiam ir. O problema é que a igreja de hoje gosta de ver os sinais do poder do Espírito, de sentar e ver profecias que revelam coisas que ninguém sabe, algumas às vezes constrangedoras para ser compartilhadas em público da vida íntima dos outros. Acho que podia ser em particular essa parte, mas tem gente que merece uma vergonhazinha para ver se toma rumo, né? Quando alguém está tomado do poder de curar, os cristãos de todo lugar aparecem porque querem curar mais um negócio. Mas é interessante que Jesus diz: vocês vão receber poder, e com esse poder vocês vão ser testemunhas. Eu vejo muita gente querendo ver o povo cheio de poder, cheio de manifestações. Mas a maturidade ensina que esse poder, essas manifestações, precisam acontecer na estrutural, no Varjão, na Guiné-Bissau, na Índia, na China, entre as minorias que são perseguidas, em tantos lugares onde nós não conseguimos chegar livremente. Mas para isso precisamos muitas vezes abrir mão. Eles não iam mais ter Jesus, mas para receber o Espírito, eles precisavam ver Jesus partindo. Para fazer o que Jesus fazia, eles precisavam voltar para Jerusalém, ficar lá quase que enclausurados, esperando o dia do revestimento. Sem o Espírito de Deus, sem o poder do Espírito, nada vai mudar. Nós vamos ser só pessoas que creem para se sentir melhor. Mas Jesus salvou você para que você creia e transforme o mundo. O poder do Espírito na sua vida, independente do lugar onde Jesus o colocou, independente do lugar para onde você vai ser levado. Eu tenho um casal de amigos que a vida deles virou uma bagunça nos últimos dias, e eles vão sair do Brasil. Mas não é porque eles querem sair do Brasil, porque tem muita gente que quer sair do Brasil. Eles precisam sair por segurança. E eu tenho orado e eu tenho tentado ajudá-los, e Deus está fechando algumas portas onde eu queria ajudá-los aí, porque Deus tem um lugar que Ele quer usá-los de uma maneira extraordinária e sobrenatural. E eu vejo que eles já compreendem isso, mas não pegaram tudo que Deus tem ainda. Mas a vida deles nunca mais vai ser a mesma. E eu oro para que Deus faça isso com muitos de nós, sabe? Porque senão nós somos aqueles cristãos salvos, sentados e satisfeitos, que vivem seu dia a dia com a sensação, como os luteranos antigos e antigos católicos diziam: já fiz a minha obrigação hoje, que foram ao culto ou à missa logo de manhã, na primeira da manhã, para fazer a obrigação. Depois passava um domingo bebendo, enchendo a cara, porque tinham feito a obrigação. Você não foi criado para fazer obrigação, você foi criado como agente de transformação, cheio do Espírito, para mudar a história. E alguns de vocês estão conosco, mas não receberam o Espírito, porque o Espírito é dado por Jesus. A Bíblia diz que Paulo, ensinando ao carcereiro, ele disse: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Em outra ocasião ele diz: creia no Senhor Jesus Cristo e receberão o poder do Espírito Santo. Não é seja de uma igreja, não é vá num culto que tenha muita manifestação de poder para receber poder. Creia no Senhor Jesus e vocês receberão o poder do Espírito Santo. Você crê em Jesus? Você entregou a vida para Ele, Ele é o seu Senhor, o seu Salvador. Não importa se você está aqui, se você está em casa, você quer receber Jesus agora e receber o Espírito e ser essa pessoa com poder e autoridade? Por favor, feche seus olhos, faça a oração comigo, diga: Senhor Jesus. Pode repetir em voz alta: Senhor Jesus. Você que está aqui, fala bem alto para o povo de casa ser encorajado por você também. Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, que morreu no meu lugar, mas ressuscitou. Eu creio que tu enviaste o Espírito Santo para habitar em mim e me dar poder para testemunhar. Nessa hora, eu recebo a ti como meu Senhor e Salvador. Por favor, me enche do teu poder e me enche do teu Espírito, para que eu viva para ti todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz que você fez essa declaração com sinceridade, ele vai entrar no seu coração. E se você quer validar essa oração, eu quero orar por você. Enquanto eu oro, levanta uma de suas mãos, aqui em casa, no hotel, no carro, onde você estiver. Mantenha a mão erguida durante a oração, dizendo: eu quero Jesus, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero o poder dele para a minha vida. Pode manter sua mão erguida, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, cada mão erguida nesse auditório, ou por qualquer pessoa que nos acompanha agora, nesse momento, ou a qualquer momento que alguém ouvir essa mensagem no YouTube, que o Senhor o encha de poder, de autoridade, de graça. Batiza no teu Espírito Santo e usa para a tua glória, para a transformação de vidas, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Uma das coisas importantes que Jesus disse: se você me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante do céu. Tem muita gente que aceita Jesus e esconde. Lá na Coreia do Norte, esconde porque vai ser morto. E mesmo assim, às vezes, ele se expõe. Não guarde isso só para você. Deixa a gente saber. Nós queremos ajudar você. Tem um QR Code que aparece aqui no canto da sua tela, se você está online. Se você usar o seu celular e focar nesse QR Code, você vai poder procurar lá um item que diz: eu entreguei a minha vida para Jesus. E você vai preencher aquela ficha e nós vamos saber orar por você e poder acompanhar você. Ou você pode falar no chat. E se você está aqui, tem uma ficha aí na sua cadeira que você pode preencher e entregar na saída. Você vai receber um presente de encorajamento e nós vamos também orar por você. Agora, você que já fez isso em outro momento, na entrada, você recebeu